Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje iniciaremos o capítulo 13, que tem o título Psicose Afetiva. Esses títulos são muito interessantes, né? Porque um é estranha enfermidade, que foi o passado. Por que estranho? Porque não existe a enfermidade em si, não existe nenhum componente que a gente conheça que causa a enfermidade, como micróbios, bactérias, vírus, obsessores, né? Então foi por si só, o próprio espírito. E agora vem mais uma questão que esse livro aborda, que são as questões mentais, né, os nossos transtornos e tudo mais. E agora uma psicose afetiva. E o André Luiz começa falando assim: seguindo Calderaro, fomos em plena noite atender infortunada irmã quase suicida. Penetramos a residência confortável, conquanto modesta, percebendo a presença de várias entidades infelizes. Lembra que no capítulo passado, um era esquizofrênico, mas na casa dele não existia nenhum espírito infeliz, não existia um processo de obsessão. Já nessa, existe esse processo de espíritos infelizes. Isso nos mostrando claramente, e principalmente quando nós chegamos na doutrina espírita e descobrimos a existência do obsessor, nós temos uma tendência a achar que tudo que está acontecendo são os obsessores. A gente acha que as doenças na família, os reveses financeiros, que as separações afetivas, que tudo isso tem um dedo do obsessor. E esses livros mostram pra gente que não. Porque nós temos que tomar as rédeas da nossa vida. Então, nós sempre achamos que tem alguém, algo externo. Primeiro, antigamente a gente achava que era Deus que castigava a gente. Depois, a gente achava que o anjo de guarda não estava tão presente assim. Aí, quando nós chegamos e descobrimos os obsessores, a gente acha que são eles que estão fazendo isso com a gente. Então, nós temos uma tendência a sempre nos colocarmos numa situação de vítima inocente e que alguma coisa externa a nós está perturbando a nossa paz. Isso. Quando, no caso anterior, nós vimos que não existe nenhum obsessor. No outro livro também, do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, tem um senhor também que ele sofre um processo assim horrível, muito doloroso, de auto-obsessão. Não existe nenhum obsessor perto dele, apenas o pensamento dele em cima de uma atitude dele que fica recorrente, e aquilo ali desencadeia doença, sofrimento, revés e tudo mais. E aí ele continua: o assistente pareceu-me apressado, não se deteve em nenhuma apreciação. Acompanhei-o, por minha vez, até humilde aposento, onde fomos encontrar jovem mulher em convulsivo pranto, dominada por desespero incoercível. A mente acusava extremo desequilíbrio, que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Pobrezinha, disse o orientador comovidamente, não lhe faltará a divina bondade. Tudo preparou de modo a fugir pelo suicídio esta noite. Entretanto, as forças divinas nos auxiliarão a intervir. Calderaro colocou a mão sobre a testa da irmã em lágrimas e esclareceu: é Antonina, abnegada companheira de luta, órfã de pai desde muito cedo. Iniciou-se no trabalho remunerado aos 8 anos para sustentar a genitora e a irmãzinha. Passou a infância e a primeira juventude em sacrifícios enormes, ignorando as alegrias da fase risonha de menina e moça. aos 20 anos, perdeu a mãezinha. Então, arrebatada pela morte e, não obstante seus formosos ideais femininos, foi obrigada a sacrificar-se pela irmã em vésperas de casamento. Realizado este, Antonina procurou afastar-se para tratar da própria vida. Muito cedo, verificou, porém, que o esposo da irmãzinha se caracterizava por nefanda viciosidade. Perdido nos prazeres inferiores, entregava-se ao hábito da embriaguez diariamente, retornando ao lar, em hora tardia, a distribuir pancadas, a vomitar insultos. Sensibilizada ante o destino da companheira, nossa dedicada amiga permaneceu em casa, a serviço da renúncia silenciosa, aliviando-lhe os pesares e auxiliando-a a criar os sobrinhos e a assisti-los. Corriam os anos, tristes e vagarosos, quando Antonina conheceu certo rapaz necessitado de arrimo a sustentar pesado esforço por manter-se nos estudos. Identificavam-se pela idade e pela comunhão de ideias e de sentimentos. Devotada e nobre, correspondeu-lhe a simpatia, convertendo-se em abnegada irmã do jovem. A companhia dele, de algum modo, projetava abençoada luz em sua noite de solidão e sacrifício ininterruptos, repartindo o tempo e as possibilidades entre a irmã, quatro pequenos sobrinhos e o co-partícipe de sonhos fulgurantes. Consagrava-se ao trabalho redentor de cada dia, animada e feliz, aguardando o futuro. Idealizava também obter, um dia, a coroa da maternidade, num lar singelo e pobre, mas suficiente para caber a felicidade de dois corações para sempre unidos diante de Deus. Todavia, Gustavo, o rapaz que se valeu de sua amorosa colaboração durante 7 anos consecutivos após a jornada universitária, sentiu-se demasiado importante para ligar seu destino ao da modesta moça. Independente e titulado agora, passou a notar que Antonina não era, fisicamente, a companheira que seus propósitos reclamavam. Exibindo o diploma de médico e sentindo urgente necessidade de constituir um lar com grandioso programa na vida social, casou com outra jovem possuidora de vultosa fortuna, menosprezando o coração leal que o ajudara nos instantes incertos. Fundamente humilhada, nossa desditosa irmã procurou, mas foi recebida com escarnecedora frieza. Gustavo, com presunção repulsiva, transmitiu-lhe a novidade asperamente. Necessitava pôr em ordem os negócios materiais que lhe diziam respeito e, por isso, escolhera melhor partido. Além disso, declarou sua posição requeria uma esposa que não procedesse de um meio de atividades humilhantes. Pretendia alguém que não fosse operária de laboratório, que não tivesse mãos calejadas, nem fios prateados na cabeça. A moça tudo ouviu, debulhada em lágrimas, sem reação, e tornou à residência. Ontem, minada pelo anseio de morrer, fosse como fosse, sente que as esperanças se lhe esvaneceram, esfaceladas pelo golpe inopinado, que a existência se reduz em cinza e poeira, que a renúncia abre as portas da ruína e da morte. Conseguiu certa dose de substância mortífera que pretende ingerir ainda hoje.
Então vamos ver o quadro, né? Resumir o quadro. A Antonina era uma menina que desde cedo, desde pequenininha, ela cuidava, ela trabalhava, ela ajudava lá a mãe na situação do lar, né? Sempre trabalhando para os outros. Aí a mãe desencarna. Ela começa a cuidar da irmã, assumindo o papel da mãe, né? Vai cuidando da irmã com a situação toda. A partir de um determinado momento, ela... a irmã casa. Então ela acha assim, bem, agora a irmã casou, eu vou cuidar da minha vida. Só que não deu. A irmã casou com uma pessoa que tinha lá os seus vícios, né? E que maltratava, chegava tarde, distribuindo pancada, tudo isso. Então ela se vê na contingência de estar com a irmã, ajudando a irmã a criar os sobrinhos. Então ela trabalha, ajuda a irmã na criação dos sobrinhos, tudo bem. Só que no trabalho ela conhece um determinado rapaz. E ela incentiva, ela ajuda o rapaz para se formar em medicina. E no coração dela está aquela esperança, né? De casarem, construírem um lar. Que não precisa ser um lar rico, mas um lar que eles possam se casar e ter filhos. É essa a história. Quando o rapaz casa, o rapaz chega para ela e fala assim, de chofre, de supetão, que na verdade ele quer casar com alguém, ele tem que pôr em ordem os seus negócios, a finança, e ele acaba casando com uma moça rica. Falando que ele precisa colocar as finanças em ordem, também dizendo que a profissão dele, agora médico, exige uma pessoa de que tenha apresentação, aparência. E ela já tá com os cabelinhos brancos, surgindo na cabeça, tudo isso, né? Vem de um meio humilde, não é assim. E aí a Antonina tem aquela tristeza, aquela desilusão muito grande. E quando os espíritos, o Alderado chega com a André lá, ela já havia conseguido comprar o remédio pra quê? Pra tomar e se suicidar, morrer. E aí vamos ver quais foram as providências que eles conseguiram fazer ou não, né? Ao longo da leitura do capítulo. Então, o Calderaro manda que André a examine enquanto ele vai administrar os socorros iniciais. E naquele momento, André Luiz fica numa pesquisa bem minuciosa por longos minutos. E aí vamos ver como é que está a Antonina a partir do momento em que eles chegam, né? Porque ela começa, dos olhos dela, começa a correr lágrimas, né? Pesadas lágrimas. Mas do cérebro partiam raios vermelhos que invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração. Torturantes pensamentos baralhavam-lhe a mente, registrando-lhe os secretos abelos. E dava pena ouvir os gritos de desespero e de súplicas ardentes. E aí Antonina, ele vai começar, de uma forma muito bonita, né? A dizer o que a Antonina estava sentindo na alma. Porque é uma dor muito grande, né, gente?
Pois é,
muito,
né?
Grande,
essa,
né? A ingratidão, né?
É. E aí você criar uma expectativa, isso, criar um sonho e ver esse sonho se desmoronar.
Exato.
É uma dor realmente muito grande. Mas a gente tem que sempre saber que todos os sonhos nossos, quando eles são desmoronados, porque no fundo, nós criamos uma expectativa muito maior do que nós temos direito.
Exato.
E que a gente, né, dentro dessa ingratidão, dentro dessa decepção, que a gente encontre em algum ponto uma brecha para a gente compreender. Porque é no momento da ingratidão, no momento da dor, isso é uma porta escancarada para criar em nós uma mágoa.
Isso.
E que muitas vezes a gente se sente no direito dessa mágoa, porque é legítimo você sentir a ingratidão.
Isso.
É legítimo, a dor é legítima.
A gente sabe, a vida até de mães, né? Que pais que trabalham, às vezes até em condições muito modestas, né? Em trabalhos que socialmente não são considerados. Então a criatura trabalha, às vezes é uma lavadeira, às vezes é uma faxineira, às vezes é alguém num trabalho mais rude, mas assim, não, mas eu quero que meu filho estude para que ele não tenha a situação que eu tenha. E aí, a gente uma vez conversou de um caso assim, no dia da formatura, a pessoa se formou em relações internacionais, né? E aí a pessoa disse, eu só tenho direito a um convite. E eu vou levar a minha noiva. Na verdade, por quê? Porque a noiva foi alguém que ele conheceu naquele métier, né, e tudo, e os pais eram muito humildes. E a dor não foi só essa, a dor foi saber que ele mentiu, né? Ele tinha direito a outros convites, mas ele teve vergonha de apresentar os pais, uma condição modesta e tudo, diante daquele meio diplomático que ele passaria a frequentar. Então foi uma situação muito séria mesmo, porque o pai infartou e a mãe entrou numa depressão profunda. Então, olha que coisa séria. Aí vamos pensar assim: ah, mas aí é bobagem? Não, a gente, é uma dor legítima, como o caso da Antonina,
isso,
né?
Exatamente.
Ela, na verdade, se ele chegou a ser médico, ele chegou pelo trabalho dela, pelo esforço dela, né? Então, por isso ela está sendo socorrida, porque ela merece. Porque a dor dela não é uma dor de fricote.
É verdade.
Não é, não é uma dor boba, é uma dor legítima, né?
E a gente tem que ficar muito atenta às grandes ingratidões da nossa vida, para a gente encontrar um ponto. Eu tenho uma amiga muito querida, ela muitos anos de casado, mais de 20 anos de casado, e acabou que ela descobriu o marido dela com outra mulher. E foi mais complicado, não foi com uma outra apenas, foi uma pessoa que mudou o estilo de vida. Porque às vezes quando uma pessoa faz a escolha por outra pessoa, então é uma questão ou de química ou de amor mesmo. Isso. Mas quando você, que é uma pessoa que é toda regrada, 20 e tantos anos de casamento, você nunca teve um histórico de traição, nunca teve um histórico de baderna, nenhum histórico assim desses jovens inconsequentes, e depois de 20 e tantos anos de casado, você se tornar uma pessoa inconsequente com muitas mulheres e vivendo como se você fosse adolescente, ou seja, é uma mudança na conduta da pessoa. Então isso foi um choque muito grande, né, para ela e para todos nós, para todos os amigos, porque ninguém esperava isso. Então foi assim uma dor assim profunda. Mas a gente sempre conversa com ela e sempre, olha, arruma uma brecha, em que ponto você pode se segurar e assegurar que isso não vai ficar uma grande semente de ódio,
isso,
né? Porque
exato.
Você está com toda a ferramenta agora para odiá-lo. Mas a gente sabe as consequências do ódio. Então, a gente, como a nossa vaidade não permite, às vezes, a compreensão, porque não há lugar para as duas, né? A vaidade
exato.
E a compreensão,
é
elas não conseguem habitar o mesmo espaço, mas a gente tem que fazer um esforço muito grande para tentar compreender. Não significa que nós vamos botar panos quentes em tudo que as pessoas fazem de errado, mas é só porque na hora que a gente consegue compreender, a gente se liberta dessa ligação de
é um
ódio,
bem
de
que a gente faz pra gente mesmo, né? Não é pro outro, é pra gente mesmo.
Porque se a gente não compreende, a gente fica cobrando daquele outro, e aquele outro, ele não tem mais condições
ele não pode oferecer nada melhor do que aquilo.
Isso. E a gente entender que aquilo é o que ele tem para dar, não é uma tarefa fácil,
não.
Mas é a solução.
Isso.
Porque senão a gente vai ficar num sofrimento assim muito intenso, né? E tenso ao
isso.
mesmo tempo, nos causando um mal assim terrível.
Exatamente.
Né?
E aí ele continua. Então, dos olhos dela caem as pesadas lágrimas, ela começa a pensar: seria crime amar alguém com tal excesso de ternura? Onde jazia a justiça do céu que lhe não premiava o sacrifício de mulher dedicada à paz doméstica? Aspirava a ser alegre e feliz como as venturosas companheiras de sua meninice. Anelava, sonhava a tranquilidade do matrimônio digno, com a expectativa de receber alguns filhinhos concedidos pela bondade infinita de Deus. Seria aspiração condenável sonhar com a edificação de um modesto lar, com a proteção de um companheiro simples e bondoso, quando as próprias aves possuem seus ninhos? Não trabalhará sempre pela felicidade dos outros? Por que desconhecidas razões a relegar a Gustavo ao abandono? O escalo das mãos e os sinais do rosto não lhe redobravam a dedicação ao serviço honesto? Teria valido a pena sofrer tantos anos perseguindo uma realização que se lhe afigurava agora impossível? Não. Não pretendia demorar-se no mundo onde o vício triunfava tão facilmente espezinhando a virtude. Não obstante a fé que lhe alentava o coração, preferia morrer, enfrentar o desconhecido. Sentia-se desajustada, sem rumo, quase louca. Não seria mais razoável, perguntava a si própria, buscar as trevas do sepulcro do que apodrecer num leito de hospício?
É, tem um livro do Raul Teixeira, psicografado pelo mentor dele, o Camilo, que se chama Vereda Familiar,
ótimo.
E que tem uma
pergunta... É Tereza de Brito.
É isso, uhum, né? Tereza de Brito, exatamente. E tem uma pergunta nesse livro muito interessante, que perguntam assim, todas as pessoas nascem para o matrimônio, para a formação de família? E os espíritos dizem que não, porque muitos vêm com a prova do afeto. Elas vêm justamente para dar valor ao afeto. Foram, às vezes, espíritos que não valorizaram a família, não valorizaram o matrimônio, não respeitaram os companheiros do passado e vêm agora para experimentar a vontade de ter, para que ela consiga, conquiste esta nova família. E aqui é interessante, como ela diz, né? Se é errado amar alguém com tal excesso de ternura. Então, sempre quando a gente achar que a gente ama muito, com muito excesso, a gente tem que saber sempre que a gente está no caminho errado.
É mesmo.
Toda vez quando existe o excesso, tem pessoas que eu conheço que falam assim, eu amo meu filho, eu amo fulano, mais do que tudo na vida. Eu seria capaz de fazer qualquer coisa por essa pessoa. Aí as pessoas que eu tenho intimidade, eu sempre pergunto, mas você seria capaz de fazer qualquer coisa, o quê?
É, pois é.
Entendeu? Se seu filho, se esse seu amor, né, entrasse para o tráfico, por exemplo, você encobriria os erros dele em nome do amor? E muitas falam que sim. Então eu falo, olha, então você tem que rever esse amor. Porque sempre quando a gente fala que é capaz de fazer qualquer coisa por amor, a gente tem que ter muito cuidado com esse qualquer coisa. Porque às vezes é aí que nós estamos abrindo um grande buraco para esse sentimento propriamente dito. E às vezes é em nome desse amor, dessa ternura excessiva, que nós deixamos de educar, nós deixamos de tolir, nós deixamos de botar a criança ou a pessoa no trilho da evolução propriamente dita por conta disso. E aí ela fala, será que é condenável ter esse desejo de ter um lar disso? E ela dá uma carteirada aqui, ó. Eu não trabalhei sempre pela felicidade dos outros.
Exato.
Então, de alguma forma, ela dá uma carteirada. E nós fazemos isso muitas vezes. Nós damos as nossas carteiradas. Ah, mas eu sempre fui uma boa filha e agora eu não tenho o direito de ter um bom filho. Eu sempre fiz isso assim, agora eu não tenho o direito. Então, olha, se nós somos pessoas do bem, que bom. Já significa que nós entendemos. Mas toda vez que nós temos uma proposta de agir no bem e exigir da vida, dando uma carteirada, que as coisas aconteçam igualmente de volta, nós estamos no caminho errado. Nós não entendemos o que é isso. É porque, na verdade, existe a pessoa boa e a pessoa boazinha. Quando nós somos bonzinhos, nós queremos que a vida nos pague aqui e agora, na hora que eu pedir. E quando nós somos pessoas boas, nós vamos entender que mesmo que a gente faça um bem e a vida nos dê alguma coisa diferente, nós estamos no processo
de resgate. E o bem se paga, né? Porque o bem que o bem faz é sem, vamos dizer assim, é inafiançável. É um bem, né? O bem-estar, o que você sente quando você está de acordo com a lei de Deus, é centuplicado. Jesus já falou isso. Então não precisa vir mais nada, porque já está recompensado, né?
E é interessante que muitas pessoas reclamam dos seus parceiros, né? Às vezes a pessoa quer ter um parceiro, casar. Aí casa, aí reclama. Se é grudento, reclama. Se não é grudento, reclama. Se é isso, reclama. Então, vamos analisar e vamos agradecer os parceiros e as parceiras que nós temos e vamos assim fazer um programa. Se você quer um parceiro ideal, tem que ser uma parceira ideal, né? Então, para a gente querer que o nosso companheiro, nossa companheira sejam maravilhosos, nós temos que estar no nível de maravilha suficiente para receber um espírito assim. Então, se não está, se não tem, realmente vamos avaliar a nossa conduta, o nosso histórico, para ver onde é que a gente pode mudar para ter o direito de ter uma família bacana, né? Muita paz.
Muita paz, amigo.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Emissora da Fraternidade, Rádio Rio.